Está contra?
Quem se abstém?
A ata da reunião do dia 22, aprovada por unanimidade. Ponto número 3, a informação da baixa na especialidade e definição de metodologia a aplicar do Projeto-Lei 60/16ª, do LIVRE, elimina as posições remuneratórias intermédias dos enfermeiros, alterando pela segunda vez o Decreto-Lei número de 71/2019, 27 de maio. Este projeto-lei foi redistribuído da 5ª Comissão para a 9ª Comissão e neste momento está a decorrer o prazo para apreciação pública. E quero questionar se algum grupo parlamentar pretende solicitar pareceres escritos ou fazer audições a entidades no âmbito deste projeto-lei. Eu sugeria que nos indicassem até à próxima sexta-feira, 31, até às 12 horas, caso queiram solicitar parecer ou fazer algum pedido de audições. Sim, a ideia aqui é que para colocarmos na ordem do dia da próxima semana para votação este projeto de lei. Sim, para a votação das diligências para este projeto de lei. Passo então a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia. Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. O Partido Socialista propõe que se constitua um grupo de trabalho formal sobre este projeto de lei. Há um trabalho que entendemos que deve ser feito de audições e também de debate que pode ser feito através de um grupo de trabalho, da constituição do grupo de trabalho, poupando assim o plenário da Comissão para aquelas que são as fases, não só das audições, mas também das propostas de alteração que eventualmente sejam apresentadas e a votação das mesmas, e deixando para o plenário da Comissão o debate final e a avocação daquelas que foram as deliberações do grupo de trabalho. Entendemos que esta é uma temática que merece uma dedicação particular e daí a proposta da constituição do grupo de trabalho formal.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Coloco à consideração dos grupos parlamentares a constituição de um grupo de trabalho para trabalhar, fazer as diligências necessárias para este projeto de lei do LIVRE sobre a eliminação das posições remuneratórias intermédias dos enfermeiros. Eu, para a economia do tempo e para a celeridade, coloco já à votação a criação deste grupo de trabalho. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade a criação do grupo de trabalho e solicito que nos também enviem a indicação dos membros que indicam para esse grupo de trabalho também. E neste caso a coordenação, dizem-me aqui, será do grupo parlamentar do PS e portanto solicitamos a todos os grupos parlamentares a indicação do elemento ou dos elementos que considerem pertinentes para a constituição deste grupo de trabalho. Tenho o acordo de todos os grupos parlamentares, então passaria para informação da baixa à Comissão para apreciação na especialidade das seguintes iniciativas. Projeto de resolução número 76/16 recomenda ao Governo que mantenha a decisão de construção do novo Hospital do Oeste. Eu vou discutir os dois pontos, as duas, porque temos dois hospitais, mas depois a votação será separada. E, portanto, projeto de resolução número 76/16ª do PAN recomenda ao Governo que mantenha a decisão de construção do novo hospital do Oeste. Projeto de resolução número 77/16ª primeira do PAN, que recomenda ao Governo que crie um plano de reformação dos hospitais de Peniche, Torres Vedras e Caldas da Rainha, que, como sabemos, terão implicações com a construção do novo Hospital do Oeste. Projeto de resolução número 96, 16ª primeira do Bloco de Esquerda, construção do novo Hospital da Região do Oeste com investimento nas atuais infraestruturas para cuidado de saúde em proximidade. Projeto de resolução número 98, 16ª primeira do PCP, construção do novo Hospital Público do Oeste. E depois temos também agora com outro tema, ainda neste ponto, projeto de resolução número 80, 16ª primeira do PAN pela construção de uma nova ala de cardiologia pediátrica do Hospital de Santa Cruz. Projeto de resolução número 94, 16ª primeira do LIVRE, investimento no Hospital de Santa Cruz. Projeto de resolução número 97, 16ª primeira do Bloco de Esquerda, investimento no Hospital de Santa Cruz. Projeto de resolução número 99, 16ª primeira do PCP pela construção de uma nova ala de cardiologia pediátrica no Hospital de Santa Cruz. Recordo que, conforme consensualizado na reunião de 15 de maio, sugere-se que quanto aos projetos de resolução mencionados, se promoveriam reuniões informais para se apresentar uma eventual proposta de texto único. E, portanto, em relação ao Hospital do Oeste, cabe ao grupo mais representativo dos proponentes, que é o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, promover a reunião informal e apresentar uma eventual proposta de texto único a tempo da reunião ordinária do dia 12 de junho. Também para o Hospital de Santa Cruz, cabe ao grupo parlamentar proponente mais representativo, que é o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, promover a reunião informal e apresentar uma eventual proposta de texto único a tempo da reunião ordinária de 12 de junho. Coloco à votação. Não há votação porque é uma metodologia que já está consensualizada, peço desculpa. Depois, passando para o ponto número 5, informação da baixa à comissão, é apenas uma informação, do projeto de resolução número 116, 16ª, primeira do PAN, recomenda ao Governo que reforce os direitos dos pacientes com diagnóstico de cancro do ovário. Não há questões aqui. Ponto número 6, discussão e votação do relatório setorial relativo ao relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia 2023. A relatora deputada foi a senhora deputada Diva Ribeiro do Chega. Foi distribuído o relatório e, portanto, eu dava já a palavra à senhora deputada Diva Ribeiro para a apresentação.
Senhora Presidente, peço desculpa, virei tomada a palavra antes do ponto, mas a colega deputada Diva Ribeiro não se encontra presente.
Eu já percebi.
Está em trabalho no seu círculo eleitoral. Como tal, nós pedimos o adiamento do ponto. Muito obrigado.
Não pode ser adiado. Porque hoje havia essa indicação. Não há ninguém.
Ninguém pode fazer a apresentação pela senhora deputada, senhor deputado. É que isto ficou previsto ser. É obrigatório.
É obrigatório?
É para a CAI hoje.
Enviar hoje para a CAI.
Pois. Sr. Presidente, posso fazer uma sugestão para ajudar?
Está sentido, mas já posso apresentar.
Este ponto de ordem de trabalho pode passar para o último. Tempo do Chega, se entender, outro seu deputado, poder fazer a apresentação do parecer no fim da reunião. Assim dá tempo.
Muito bem. Obrigado.
Eu devo dizer que o relatório está muito completo. E, portanto, ele foi-nos facultado com antecedência. O relatório está muito completo.
Sim.
Mas pronto, a senhora deputada gostaria de estar aqui a apresentá-lo.
Claro. Nós compreendemos. Claro que sim. Sr. Deputada, gostaria de apresentá-lo, mas visto que não podemos... Eu apresento isto, não vou apresentar nada, está bem feito. Muito bem.
Senhor Deputado,
eu entendo a celeridade, eu entendo a urgência, tem que ser, há um prazo limite, tem que ser respeitado. Eu tive a oportunidade de ler o relatório e, como disse a Senhora Presidente, o relatório está muito bem, eu acho que está bem elaborado, está completo. Acho que não, se não houver dúvidas por parte de nenhuma das bancadas, eu acho que nem há necessidade de apresentação, visto que este documento foi distribuído por todas as bancadas parlamentares. Como tal, se todos estiverem de acordo, eu não irei fazer a apresentação, mas se tiver que fazê-lo, também o farei, não é?
Muito bem. Muito obrigado. Senhor Deputado Rui Cristina, agradeço a flexibilidade. Eu, se me permitem, eu própria, depois de o ler, creio que ele não, da minha parte, ele está muito... Está até com muito detalhe e claro. Portanto, eu pergunto, não querendo aqui condicionar nenhum deputado, obviamente, eu pergunto se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra. E, portanto, vou colocar, não havendo pedido de palavra, vou colocar o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota contra? Contra, Sra. Deputada, quem se abstém? E, portanto, aprovado com o voto contra do Grupo Parlamentar do PCP. Eu, pronto, aproveito para deixar as felicitações, por favor, transmitam à Sra. Deputada Relatora Diva Ribeiro pelo trabalho feito e pelo esforço colocado no relatório. Passávamos então para o ponto 7, apreciação e votação do projeto de voto de saudação número 77, 16ª primeira, proposto pelo Partido Socialista, de saudação ao professor José Cunha Vaz pela atribuição do Helen Keller Prize for Vision Research. E eu dava então a palavra ao Grupo Parlamentar do PS para apresentar o projeto de saudação. Vai ser o Sr. Deputado João Paulo?
Sr. Presidente, a Sra. Presidente, na qualidade de deputada, foi autora deste voto. Julgo que fará sentido e é de inteira justiça que seja a Sra. Presidente, não a Sra. Presidente da Comissão, mas a Sra. Deputada Ana Brunhosa, fazê-lo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista com o consentimento da Comissão.
Muito obrigada. Alguém se opõe que eu fale daqui? Porque vou falar enquanto deputada e trocávamos, mas olha, eu sou muito pragmática, se não se importa. Ok, muito bem. Eu tive a iniciativa, mas tive a adesão maciça, também do Grupo Parlamentar do PS, de proposta de saudação ao professor José Cunha Vaz pela atribuição do Helen Keller Prize for Vision Research. O professor José Cunha Vaz é professor catedrático jubilado. Eu não vou ler tudo, vou só dizer de oftalmologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. É presidente honorário da Associação para a Investigação Biomédica, Inovação em Luz e Imagem, ou seja, o IBILI, uma organização sem fins lucrativos, dedicados à investigação e à prática clínica na área da oftalmologia. Inventou técnicas de análise clínica, de prática clínica, é um homem que tem 4 décadas e meia dedicadas à investigação e à prática clínica na área da oftalmologia e recebeu um dos prémios mais prestigiantes no âmbito de... O prémio foi atribuído em Seattle pela Helen Keller Foundation em conjunto com a Bright Focus Foundation no decorrer de um congresso da Associação for Research in Vision and Ophthalmology Ophthalmology, que reúne mais de 10 mil especialistas em oftalmologias de mais de 75 mil países. Creio que é uma oportunidade, confesso, a propósito deste prémio que muito honra a comunidade científica e médica. Nunca é demais dar visibilidade ao valor que a comunidade científica e médica tem na área da saúde, e é uma vida dedicada precisamente à investigação, ao ensino e à prática clínica, e portanto são estes os motivos que nos levam aqui em sede de Comissão de Saúde propor a atribuição, propor o reconhecimento, fazer um projeto de voto de saudação ao Sr. Professor José Cunha Vaz. Alguém quer usar da palavra? Então, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, e agradeço enquanto deputada e enquanto presidente a decisão. Muito bem, passaríamos também para o ponto 8, discussão e votação. Bom, ok, eu iria propor que neste ponto 8, da discussão e votação do requerimento do PSD para a audição portuguesa de administradores hospitalares da União das Misericórdias Portuguesas e da Associação Nacional dos Cuidados Continuados, que o grupo parlamentar do Chega, depois deste ponto, fiz... sim, portanto, vamos discutir o 8 e o 9 e a partir daí o senhor deputado do Chega, o grupo parlamentar do Chega faria a sua intervenção. Nós temos aqui, só para esclarecer, duas propostas de alteração da ordem dos trabalhos, que eu coloco também já à votação e a partir daí faríamos as intervenções. Uma tem a ver com o facto de o grupo parlamentar do Chega nos ter feito chegar um requerimento que já foi disponibilizado. Este requerimento chegou um pouco depois da hora que temos estabelecido para fechar a ordem do dia e, portanto, a proposta é que esse requerimento possa ser analisado aqui hoje. E outra proposta é também do grupo parlamentar do PSD, que também nos chegou já depois de estabilizada a ordem do dia e que também colocaríamos aqui também a votação para a alteração da ordem do dia para discutirmos e votarmos a proposta também do PSD. E aqui a questão tem a ver com a vinda da Sra. Ministra, e uma vez que a Sra. Ministra vai apresentar hoje o plano de contingência, em sede dessa audição poder também ser ouvida, e portanto iríamos analisar e discutir e votar este requerimento que nos chegou depois da ordem do dia, mas creio que se justifica esta celeridade, e também para alterar a ordem do dia para podermos discutir algo que foi consensualizado na reunião de mesa e coordenadores, de uma proposta do grupo parlamentar do PS para alterar a grelha de tempo das audições por requerimento. Portanto, coloco à votação a alteração da ordem do dia para incluirmos estes pontos que acabei de explicar, Sr. Deputado.
Eu peço imensa desculpa até interrompê-la, Sra. Presidente. Relativamente aqui ao requerimento do Partido Social Democrata, nós concordamos com o mesmo. Eu não me tinha apercebido que ia ser votado nesta reunião de comissão, porque nós, o grupo parlamentar do Chega, também gostaríamos queríamos introduzir um requerimento no mesmo âmbito para acompanhar o mesmo requerimento do Partido Social Democrata. Não tenho nada contra, nem obstaculizo de forma alguma aqui o requerimento, mas nós queremos também apresentar um requerimento deste tema e sobre este assunto, de que a Sra. Ministra cá venha e que seja muito realmente bem para se falar sobre o plano de emergência que será anunciado hoje, não é?
Muito bem, então a primeira questão que eu quero fazer é colocar à vossa apreciação é esta proposta de alteração da ordem do dia. No fundo, a senhora ministra tem dois requerimentos já para a audição no dia 5. O grupo parlamentar do PSD fez-nos chegar, depois de estabilizarmos a ordem do dia, um requerimento para que a senhora ministra possa ser ouvida a propósito do plano de emergência do SNS. Temos agora uma proposta também do Grupo Parlamentar do Chega e, portanto, coloco à vossa consideração se acolhemos e votamos esta alteração na ordem do dia, incluindo agora a proposta também do Chega, porque neste momento vamos ser práticos, portanto, ou fazemos tudo ou não fazemos nada. Na reunião da mesa com os coordenadores chegámos a acordo na alteração da ordem do dia, mas como não estavam os senhores coordenadores do PCP e do LIVRE, eu peço a vossa concordância ou a vossa opinião. Senhores deputados.
Senhor Presidente, nós não nos opomos a esta alteração da ordem do dia, tal qual como está a ser sugerido. Eu gostaria só de perceber uma coisa, Senhora Presidente, se me permite neste momento, porque terei que me ausentar para outra comissão, a audição da Senhora Ministra no dia 5, então, se estes requerimentos forem aprovados, é a audição regimental mais a audição destes requerimentos? Não.
Senhora Deputada, é a audição a requerimentos e depois virá no outro dia a audição regimental. E ainda não temos, também só para vos informar, que ainda não temos a confirmação da vinda da Senhora Ministra e, portanto, significa que a vinda da Senhora Ministra será, caso cheguemos ao final da reunião, para responder a 4 requerimentos. 4. Portanto, ela já vem para 2, já está aprovada e agora estamos a acrescentar mais 2 requerimentos para discussão e aprovação. Um do Grupo Parlamentar do PSD e outro do Grupo Parlamentar do Chega. Isso é o que será. Senhor Deputado, e depois passarei a palavra.
Obrigado, Senhora Presidente. Também não nos opomos a essas alterações.
Muito, muito obrigada, Senhor Deputado Paulo Moacho, e passaria então a palavra ao Senhor Deputado Francisco Sousa Vieira. Senhor Deputado.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Só para esclarecer, se bem entendi, o Partido Chega fará chegar ainda hoje um requerimento sobre este objeto de... Muito bem, era só.
A proposta é que faça agora o requerimento oral e depois nos faça chegar por escrito, está bem?
Muito bem, obrigado.
Então, concluindo, vamos ter uma nova ordem do dia em que discutiremos aqui a apresentação de três novos requerimentos, dois que já nos chegaram em papel fora da ordem do dia e um que nos será apresentado pela via oral e também a proposta de alterarmos a grelha dos tempos das audições a requerimento. Como a senhora deputada Paula Costa vai sair, a senhora deputada tem ainda 2 minutos. Como a senhora deputada Paula Santos, desculpe, eu meti o Costa, eu pus no... Como a senhora deputada Paula Santos vai sair, estão de acordo que nós discutamos já este ponto até no seguimento desta audição? O que é que acontece? Eu passava a palavra ao grupo parlamentar do PS, que foi quem fez a proposta para uma nova grelha para audição de. Para uma grelha, quando, nestas audições.
Obrigado.
De entidade. Senhor Deputado Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. A proposta do Partido Socialista é que o partido requerente. Que na grelha atual tem o direito, e achamos que deve continuar a ter, de iniciar a audição com 4 minutos a apresentar o requerimento, mantenha na primeira ronda também o tempo de 4 minutos, que é igual aos outros grupos parlamentares, ou seja, a apresentação do requerimento não pode fazer perder o direito do grupo parlamentar participar na primeira ronda. Que é o que acontece, eu diria, não diria em todas as comissões, porque não fui deputado em todas as comissões nestas legislaturas, mas em todas em que participei. Eu podia ter feito essa sugestão no início da última audição ao diretor executivo cessante do SNS, não o fizemos porque não queria que isto parecesse algo politizado para o momento, mas parece-nos que é justo e adequado, independentemente do grupo parlamentar requerente.
Portanto, hoje o requerente foi o grupo parlamentar do PSD e significaria, segundo esta proposta, que o grupo parlamentar do PSD teria os primeiros 5 minutos iniciais, mas depois da resposta do Sr. Presidente do Colégio, o grupo parlamentar do PSD teria também os mesmos 5 minutos que tiveram todos os grupos parlamentares e, portanto, isto aplicar-se-ia a esta grelha, em que, no fundo, depois das duas primeiras intervenções iniciais do grupo parlamentar requerente e do respondente, o grupo parlamentar requerente teria também o mesmo tempo para fazer questões, o mesmo tempo que os outros grupos parlamentares. Senhor Deputado Miguel Guimarães.
Senhora Presidente, eu só queria deixar um alerta de que, não discordando, obviamente, daquilo que está a ser proposto, mas se todos os partidos políticos tiverem requerimentos, nós vamos duplicar o tempo. Este é o primeiro aspecto. Segundo, isto a aplicar-se na Comissão de Saúde, não seria injusto que não se aplicasse nas outras comissões. O que significa, na prática, com o que eu estou a sugerir, é que isto vire uma conferência de líderes.
Presidentes,
não é? E os presidentes tomarem a decisão se querem seguir este caminho ou não.
A única coisa que temos que harmonizar é as audições ao Governo. O resto, cada comissão tem as suas grelhas. Nós, quando aprovámos as grelhas neste regulamento, elas não são iguais em todas. Tem a ver com a metodologia que aqui colocamos à votação, que é esta proposta, Sr. Deputado. Senhora Deputada Paula Santos.
Senhora Presidente, há noutras comissões, de facto, esta sugestão que o Partido Socialista aqui faz nas grelhas está presente. De facto, o Partido Requerente, depois na primeira ronda, pode intervir novamente com o tempo que for estipulado para os demais grupos parlamentares. Eu a questão que colocava é que creio, não tenho a certeza, mas peço só que se confirme, creio que nesse caso seria no final da primeira ronda, não era no, ou seja, pela
Sim.
ordem dos partidos, mas creio que é no
Isso
final
Isso eu tenho a certeza, Sra. Deputada.
Da primeira ronda. Pronto, mas na nossa parte não há qualquer, não nos opomos a essa sugestão, de facto acontece noutras comissões. Acho que não há nenhuma necessidade também do assunto ser colocado noutro nível. A Comissão de Saúde tem toda a legitimidade para tomar esta decisão.
Portanto, a proposta à votação é a seguinte, que na grelha de tempos, a intervenção do requerente na primeira ronda possa ser feita no fim da intervenção de todos os grupos parlamentares, Sra. Deputada. E, portanto, coloco à votação esta proposta, o que significaria que, ok, Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que, à primeira vista, parece-nos uma proposta razoável, que merece reflexão, mas eu sugeriria a proposta que se adie esta votação para que os grupos parlamentares possam refletir e, numa posterior reunião, votar, porque foram aqui levantadas algumas questões que nós entendemos que merecem reflexão. Se concordarem, eu pedi este adiamento.
Sr. Deputado João Paulo Correia.
Bom, eu tentei dizer de forma meiga, mas acho que é preferível dizer com as letras todas. Esta é a única comissão que tem este problema. Todas as outras comissões não têm este problema. Ou seja, se quer uma jurisprudência parlamentar, nós funcionamos de forma atípica e incomum. O partido requerente, nas outras comissões, não perde o direito a participar na primeira ronda. Nós é que funcionamos de forma atípica. E isso prejudica muito o partido requerente. Hoje é o PSD, amanhã é outro partido. Aliás, a Sra. Presidente até deu como exemplo a audição de hoje, que o PSD foi o partido requerente e apresentou o requerimento, mas não participou no debate da primeira ronda. E perdeu com isso, certamente. Passaria, sim, para o último lugar da primeira ronda, porque o PSD e o PS, como os partidos mais, com maior representação parlamentar, quando são um partido requerente, também não é adequado que entrem logo também como o primeiro ou segundo partido da primeira ronda, e passariam assim, ficaria assegurado que, passando para o último lugar da primeira ronda, não monopolizavam os primeiros minutos das audições. Mas se quiserem adiar, para ficar decidido numa próxima reunião, tudo bem, mas esta informação julgo que convinha partilhar de forma mais objetiva e assertiva.
Eu creio que, com a intervenção do Sr. Deputado Miguel Guimarães, que fazia todo sentido harmonizar, nós neste momento com esta proposta é procurar harmonizar. Nós somos o único grupo onde esta regra não se aplica e, portanto, a aplicação desta regra implicaria que todos os grupos, todas as comissões teriam a mesma grelha quando estamos a ouvir pessoas a requerimento. Portanto, a reflexão, não sei se perante isto se mantém, com esta informação adicional, se mantém a necessidade de reflexão, mas esta proposta visa exatamente isso, que todas as comissões parlamentares passariam a ter uma metodologia semelhante. Senhor Deputado Francisco Sousa Vieira.
Muito obrigado. Eu fiz questão, Sr. Presidente, muito obrigado. Eu fiz questão de dizer logo na minha intervenção que à primeira vista parecia-me perfeitamente razoável e pertinente e estou de acordo que assim aconteça como a proposta foi estabelecida. Agora, entendem que uma ideia que é colocada em cima da mesa neste momento nos merecesse alguma reflexão, mas salvaguardo o seguinte: se a Comissão e os serviços, Sr. Presidente, sobretudo, consegue garantir que aquele modelo que está aqui a ser votado é exatamente igual às demais comissões, por princípio e por defeito subscrevemos. Agora, quando alguma ideia é colocada nova em cima da mesa, nós pensamos sim nas exceções ou o que é que poderemos não estar a pensar e daí requerer o adiamento para uma reflexão adicional. Mas volto a dizer que se aquilo que estivemos aqui a votar é garantidamente homogeneizar os procedimentos em todas as comissões, então não nos opomos a que seja votado hoje.
Eu posso acrescentar uma coisa, Sr. Presidente, e eu mantenho este alerta, que é um alerta para as pessoas pensarem, se todos os partidos políticos passarem a ser requerentes, eu acho que todos vão passar a ser requerentes, como é óbvio, nós vamos aumentar imenso o tempo de discussão, etc. Não é?
Portanto, que não façam diálogo.
É provavelmente aquilo que vai acontecer. E apesar de tudo...
Peço desculpa, mas... Não. O deputado só fala quando eu lhe dou a palavra, Sr. Deputado. Está bem? Okay. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado. Estava eu a dizer que esta questão, para além daquilo que nós dissemos desde o início, a gente não se opõe por definição, mas... Eu recordo também aquilo que é a importância do tempo que nós aqui na Assembleia da República temos que ter para as coisas. E, portanto, se nós passarmos a ter vários requerimentos, eu penso, e isto será obviamente lógico, que todos os partidos que fizeram requerimento tenham esta dupla situação, que é a apresentação e depois a participação no debate. Eu hoje, sinceramente, não me senti minimamente prejudicado por ter apresentado e dar logo a minha participação no debate, porque a verdade é que eu deixei logo três perguntas à pessoa que estava a ser ouvida neste caso, e portanto é isto. Agora, nós por definição nos opomos, obviamente, se for assim em todas as comissões, tudo bem, mas recordo e deixo este alerta e fica gravado, de que isto pode aumentar muito o tempo de trabalho da comissão e a maior parte das pessoas que estão aqui não estão só nesta comissão. Deixo só este alerta. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sim, Sr. Ministro, eu julgo que não há perigo de haver aqui um abuso dos grupos parlamentares na apresentação de requerimentos, porque isso não se passa nas outras comissões, e eu julgo que não acontecerá assim aqui na Comissão de Saúde. E também considero que as audições são o exercício mais nobre das funções que desempenhamos. As audições significa fiscalização da ação do Governo, da Administração Pública, que é a nossa primeira missão como deputados. Isso não é uma perda de tempo. Acho que é até a missão principal. Mas tudo bem, a nossa sugestão fica feita. O Grupo Parlamentar do PSD tem direito a um adiamento potestativo e na próxima reunião votaremos. Obrigado.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Miguel Guimarães.
Nós não adiemos, quer dizer, se nos foi garantido que nas outras comissões é assim, ok, nós vamos votar a favor.
Exatamente os mesmos.
Portanto, é óbvio, quer dizer, não é? Claro. Eu deixei o alerta para que fique gravado.
Muito bem.
Se nas outras comissões de facto funcionam da forma que estão a dizer, assim, muito bem, a gente não se opõe em que seja assim e votamos a favor.
Bom, adiamos a votação desta proposta para a próxima semana. Sr. Deputado João Paulo.
Sr. Presidente, eu até tenho a noção que pelo menos uma das comissões do Parlamento, a mais antiga, até nem tem limites de tempo. Portanto, as exceções até podem ser por excesso e não por defeito. Mas não estou em condições de dizer que é exatamente assim em todas as comissões. Mas julgo que esse levantamento terá que ser feito. Neste momento não temos condições, e eu próprio também não tenho condições de o fazer. E como disse, o PSD tem direito a pedir o adiamento para a próxima reunião.
Senhor Deputado Francisco Sousa Vieira.
Muito, muito brevemente, Sr. Presidente, muito obrigado. Se o Partido Socialista quiser adiar a votação, pode adiar. Nós, a única coisa que nós perguntamos, e não foi ao Partido Socialista, foi à Comissão, à Sra. Presidente da Comissão, é um pedido de esclarecimento, se aquilo que estamos a votar aqui são exatamente os mesmos termos de outras comissões. Se isto estiver garantido, nós votamos a favor, não queremos adiar.
Nós, para sermos mais, de forma muito responsável, teríamos que ver todos os pontos. E, portanto, eu acho que aqui, de forma muito séria, não posso dar-lhe uma resposta, ou não podemos dar-lhe uma resposta, sem ver no papel e comparar. Muito honestamente, a minha percepção é aquela que eu já transmiti, mas estamos neste momento numa situação formal. O que eu proponho então, de forma muito pragmática e para avançar trabalhos, é que adiamos esta votação para a próxima semana e recolheremos a informação até para estarmos mais informados sobre os outros trabalhos. O que é normal é as comissões terem algumas especificidades. Do que eu tenho conhecimento, em geral, o grupo parlamentar requerente também intervém, mas vamos trazer e fornecer elementos, porque é a forma mais correta que tenho para responder, e não com base em percepções e numa intuição, que é convicta, mas creio que devemos ter essa... Senhor Presidente, Senhor Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, há pouco não levei a apresentação desta proposta para aquilo que acontece em plenário, mas em plenário o partido requerente também não perde o direito de participar na primeira ronda. Por isso, julgo que se existe uma jurisprudência já muito estabilizada na Assembleia sobre esta matéria, é esta, é que o partido requerente não pode perder o direito a participar na primeira ronda dos debates.
Nós não conseguimos ter a informação de que se passa isto em todas as comissões. De qualquer modo, fica adiada a discussão e a votação desta proposta para a próxima reunião. Sim, passamos a... A discussão e votação do requerimento, depois dos pontos 8 e 9, passaríamos para os novos, está bem? Para os novos pontos da ordem do dia. Então, no ponto 8, a discussão e votação do requerimento do PSD para a audição da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, da União das Misericórdias Portuguesas e da Associação Nacional de Cuidados Continuados sobre o 8º Barómetro de Internamentos Sociais. Passa a palavra ao grupo parlamentar do PSD e creio que é ao Sr. Deputado Miguel Guimarães. Senhor Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Esta questão é uma questão que nos preocupa, por isso é que está agendado este requerimento, porque a Administração dos Administradores Hospitalares e a União das Misericórdias Portuguesas vieram colocar esta questão de que nós temos, de facto, um número de internamentos sociais que ultrapassa aquilo que é aceitável, ultrapassa e muito. E, portanto, achamos que é nosso dever, nesta sede, ouvirmos estas estruturas e eventuais soluções que também tenham para apresentar nesta matéria. É só isso. Se estou disponível para qualquer dúvida que exista. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Algum deputado pretende usar da palavra? Então, senhor deputado depende usar da palavra, coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade a audição da Assembleia Portuguesa, da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, da União das Misericórdias Portuguesas e da Associação Nacional dos Cuidados Continuados sobre o 8º Barómetro de Internamentos Sociais. Ponto 9, discussão e votação do requerimento do Partido Socialista para a audição da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade da União das Mutualidades, da Confederação Cooperativa Portuguesa e do Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde sobre o 8º Barómetro de Internamentos Sociais. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Vai usar da palavra a senhora deputada Susana Correia.
Muito obrigada, senhora Presidente. Este requerimento relativamente a este assunto vai em complemento ao requerimento do PST. Efetivamente, esta comissão tem acompanhado este trabalho da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. É um trabalho muitíssimo importante da fotografia a março dos internamentos inapropriados no Serviço Nacional de Saúde. Entendemos que, se estamos verdadeiramente preocupados com este assunto, devemos associar a estas entidades requeridas pelo PST o setor social e a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, tal como o fizemos na última legislatura, e tendo em conta, efetivamente, que isto é um problema de articulação entre setores e da operacionalização no terreno, entendemos que, efetivamente, é importante ouvirmos também estas entidades que o Partido Socialista aqui apresenta em complemento. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Algum senhor deputado deseja usar da palavra? Então, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade a audição da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, da União das Mutualidades, da Confederação Cooperativa Portuguesa e do Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde. Eu passaria já, porque tem a ver com este tema e porque nos chegou imediatamente a seguir à estabilização da ordem do dia, passaria a palavra para o Grupo Parlamentar do Chega, também sobre um requerimento para a audição do Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, e passo a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Já aqui foi dito, isto é um tema relevante para todos nós. O barómetro de internamentos sociais foi anunciado, foi divulgado na semana passada, e como nos apercebemos, estes internamentos sociais aumentaram 11% do ano anterior para este ano. Ou seja, tem vindo a haver aumentos de ano para ano. Como nos apercebemos, quem está no hospital está sempre mais exposto a mais risco, a infecções hospitalares, e cria aqui também vários constrangimentos à rede, às unidades de saúde. Depois, também, este problema também aqui é muito agravado devido à falta de vagas na rede de cuidados continuados, como nós sabemos, e a respostas sociais adequadas, e aqui tendo a Segurança Social a responsabilidade, que é claramente associável a toda esta matéria, é que também é efetuada aqui uma articulação interinstitucional para efeitos de referenciação e acompanhamentos de pessoas que, por motivos sociais, têm que ficar internados. E, como tal, o Grupo Parlamentar do Chega vem, por este requerimento, pedir também aqui a audição do seu Secretário de Estado da Segurança Social. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Algum dos senhores deputados deseja usar a palavra? Coloca à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Creio que é oportuno dar agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, também a propósito de um requerimento que nos chegou, depois de estabilizada a ordem do dia, a pedir a audição da Sra. Ministra da Saúde, a fim de obter informação mais detalhada e aprofundada sobre o plano de emergência do SNS. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Creio que terá a palavra o Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Como no seguimento da nossa reunião de manhã, de mesa com coordenadores, no fundo, dada a contemporaneidade da apresentação do Plano de Emergência para a Saúde e a vinda da Sra. Ministra, esperemos nós a esta comissão na próxima semana, decidimos adicionar este requerimento no objeto da discussão, quer para o caso de algum seu deputado queira fazer alguma pergunta à Sra. Ministra, não fuja do objeto, e, portanto, é uma formalidade que, com a anuência dos partidos, gostaríamos de fazer este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, até porque a tentação iria ser muito grande e, portanto, algum dos senhores deputados deseja usar da palavra? Coloca à votação. Quem vota... peço desculpa, Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Não sei se aqui ou nos outros assuntos, mas tem a ver com a audição da Sra. Ministra da Saúde. teremos três assuntos distintos e temos que definir se vamos aplicar, e julgo que sim, que é essa a proposta do Partido Socialista, uma grelha para cada assunto. Pronto, é disso que estamos a falar. Não vamos usar uma grelha que depois se desdobra nos três assuntos. É uma grelha por assunto.
Ficou implícito na discussão da mesa e coordenadores que seria esse o caso, não é? Penso que o que estivemos a discutir foi uma grelha para cada requerimento.
Não, sendo que se for aprovado o Chega, como é o mesmo assunto,
sim.
É a mesma grelha.
Muito bem, então... Agora passaria a palavra ao Governo para o Parlamento. Sim, sendo o mesmo assunto, ou seja, agora o Chega vai propor também para o mesmo assunto, aí é a mesma grelha para esse assunto e intervêm no início dois grupos parlamentares. Faço esta correção. Ou seja, nós temos mais do que um requerimento para assuntos diferentes e para cada assunto é uma grelha. Quando tivermos requerimentos para o mesmo assunto, que é o caso que agora vai acontecer, que é a propósito do plano de prevenção, se for, vamos ouvir o Sr. Deputado, aí teríamos a mesma grelha, era só uma grelha para esse assunto, que é o habitual. Não sei se o Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira pretende usar a palavra.
Só, muito obrigado, Sr. Presidente, um pedido de esclarecimento pode vir de alguma ignorância. Na semana passada nós tivemos uma grelha de tempos que na primeira ronda, por exemplo, cada grupo parlamentar tinha 4 minutos, eram duas audições, hoje tivemos uma que era 5 minutos na primeira ronda. Aqui há uma adaptação na grelha de tempos, mantém-se a da semana passada? É diferente, pois? Ok.
Os minutos, a diferença nos minutos tem a ver com o facto de termos mais do que uma entidade na reunião e, portanto, está no regulamento. Nós temos uma grelha que é ligeiramente diferente quando na mesma audição nós temos duas entidades, até temos grelhas para quando são ouvidas mais do que uma entidade e aí sim, na segunda ronda, temos os 4 minutos e quando temos uma só entidade... Temos cinco minutos. Aqui colocar-se esta grelha, porque nós estamos a falar de uma só entidade, mas ela vem no mesmo dia, porque vamos imaginar que vinha em dias diferentes para cada um dos requerimentos, e é assim que nós temos que tratar. Quando requerimentos diferentes têm o mesmo objeto, aplicamos uma grelha, porque aí a senhora ministra viria só para os dois requerimentos. Vamos imaginar, o que estamos a fazer aqui é uma economia de tempo, quer da comissão, quer do esforço da senhora ministra a vir aqui, porque ela não é obrigada a vir no mesmo dia. Portanto, se ela viesse cá por cada requerimento, nós aplicaríamos a grelha. Claro que não a faríamos vir quando temos dois requerimentos com o mesmo objeto, porque aí juntaríamos. E, portanto... Mas a grelha para os membros do Governo, mas não é uma audição regimental, esta é uma audição a pedido, é outra que se aplica. Nós temos a grelha que se aplica, é só das audições regimentais, é a mesma? Nós só temos uma grelha quando vêm os ministros...
É esta.
A grelha que temos tem mais minutos, quando vem o Sr. Ministro, não é? Neste caso, a Sra. Ministra.
Foi distribuída também por todos.
Dou conhecimento da grelha, que é audições a requerimento, incluindo as previstas no número 3 do artigo 104 do regimento potestativas. E, portanto, quando a Sra. Ministra vem, tem uma grelha própria. Tem uma grelha própria quando é a requerimento e tem uma grelha própria quando é uma audição regimental. Sr. Deputado, creio que já me faz mal. Portanto... Nós temos no regulamento aprovada uma grelha para a senhora ministra, que tem uma grelha própria quando é a requerimento, e essa foi aprovada aqui no regulamento, e depois foi aprovada em conferência a requerimento, e depois temos uma outra grelha que é para as audições regimentais, que essa foi, não é aprovada por nós.
Esta também não.
E esta também não.
Não. Tudo o que é governo é.
Tudo o que é governo é conferência de líderes. Mas há duas grelhas. Ou seja, há a grelha quando a senhora ministra vem para audições a requerimento e há a grelha quando vem na audição regimental. E a regra é, ela vem a requerimento. E, portanto, se tivermos três requerimentos diferentes, com objetos diferentes, ela pode vir em três dias diferentes. Se conseguirmos compatibilizar calendários, virá no mesmo dia, mas teremos três grelhas, cada grelha para o seu requerimento. Se tivermos mais do que um requerimento com o mesmo objeto, aí sim aplica-se só uma grelha, só que depois nas intervenções iniciais temos a intervenção dos requerentes.
São mais de 6 horas na próxima.
Portanto, na próxima temos que nos preparar para mais de 6 horas.
6 horas e meia.
Não, mas esta grelha não tem nada a ver com o resto. Esta grelha não foi nossa, é uma grelha que foi a Conferência de Líderes. Portanto, temos que ponderar eventualmente duas vindas da Sra. Ministra. De qualquer maneira, fica já aprovado, fica já decidido quem vem e eu passaria desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega que, para nos fazer a apresentação oral do requerimento.
Ainda não se votou do PSD.
Ah, peço desculpa, ainda não votámos o do PSD. Portanto, o PSD propõe a audição da Sra. Ministra da Saúde a fim de obter informação mais detalhada e aprofundada sobre o plano de emergência do SNS. Algum dos senhores deputados deseja usar da palavra? Senhor deputado João Paulo Correia.
Só para me situar melhor naquilo que está a votação, vamos votar um requerimento do PSD para que na quarta-feira a Sra. Ministra debata com a Comissão o plano de emergência.
Esclareça.
Sim, e esse requerimento do PSD é um requerimento oral.
Foi
distribuído hoje.
Sim.
Pronto, e excepcionalmente estamos a aceitar que ele seja discutido e votado hoje.
Nós acordámos isto na reunião de mesa com o coordenadores.
Certo, certo. Não estou a querer alterar nada do que ficou combinado na reunião de mesa com coordenadores. É que é uma decisão política que também que os outros grupos parlamentares também podem sentir-se no direito de tomar hoje, porque o requerimento do PSD foi distribuído hoje e o que nos leva também a ponderar a apresentação de um requerimento do mesmo sentido.
Senhor deputado, é o que o Chega acabou de fazer.
Muito bem.
Só que o Chega, neste caso, que vai fazer. Bom, coloco à consideração a possibilidade, Senhor deputado Miguel Guimarães, mas aqui seria para o mesmo assunto?
É muito simples, é se os partidos políticos todos quiserem, podem ser subscritores sem problema nenhum e queremos todos que a nossa ministra nos explique estas questões dos planos de emergência e responda à pergunta dos deputados. Portanto, acho que se podem associar todos, se calhar é mais fácil e não causa nenhuma perturbação, portanto.
A prática parlamentar é um requerimento por grupo parlamentar e penso que é isso que é mais oportuno aqui, porque depois também dá tempo para uma intervenção inicial do grupo parlamentar. Portanto, eu passo a palavra ao grupo parlamentar. Chega, que penso que é o senhor deputado Rui Cristina que vai fazer a exposição oral e depois passa. Peço desculpa. Vamos votar a proposta do grupo parlamentar do PSD para a audição da senhora ministra. Ninguém se opõe? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passo a palavra agora ao grupo parlamentar do Chega para nos fazer a exposição oral do requerimento neste contexto.
Muito obrigado, senhora presidente. Como nós sabemos, todos nós sabemos, o estado caótico em que se encontra o Serviço Nacional de Saúde, sabemos que temos aqui graves problemas, como listas de espera, onde se espera e se espera centenas de dias, em alguns casos anos. Temos também aqui a tal situação, a tal crise que tivemos nas urgências de obstétricas e de ginecologia. Temos também aqui o número de médicos, de utentes em médicos de família também tem vindo a aumentar e também sabemos que o atual Primeiro-Ministro, em campanha, anunciou como Alfa e Ômega que iria apresentar um plano de emergência do SNS e visto que será apresentado durante o dia de hoje e visto que é um plano estratégico que vai ser muito importante e vai direcionar as políticas deste Governo a nível de saúde, o Chega vem por este meio requerer que na próxima semana, quando a Sra. Ministra se deslocar à Casa da Democracia, além dos requerimentos que já estão aprovados, que seja também prestadas aqui esclarecimentos sobre este documento que é estratégico para todos nós e visto que com certeza será benéfico para todos os grupos parlamentares e para os portugueses também que lá estão lá em casa para se saberem aquilo que as medidas que irão ser tomadas por parte do Ministério da Saúde. Muito obrigado.
Vamos votar esta proposta. É uma proposta oral, não precisa de vir em escrito, por escrito, como é sabido. Portanto, algum grupo parlamentar pretende usar a palavra? Passa a palavra ao grupo parlamentar do PS e, portanto, ao Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, nós acompanharemos o requerimento do Chega, mas deixando claro que não concordamos com a totalidade das considerações e dos considerantes.
Senhor Deputado, fica anotado. Passo também a palavra ao Senhor Deputado Francisco Sousa Vieira. Desculpe, Francisco Sousa Vieira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma nota à navegação para reflexão neste momento. Nós fizemos na reunião de mesa com coordenadores esta sugestão de que fosse possível, ainda no dia de hoje, enviar um requerimento escrito para ser aprovada a votação deste requerimento do PSD. Parece-nos que é avisado, ainda que nós saibamos que com a anuência dos partidos tudo, entre aspas, pode acontecer. Mas parece-me que é avisado, nós temos alguma cautela nestes requerimentos que surgem de forma oral, porque repare, e um exercício de reflexão neste momento. Se depois do requerimento que o PSD alavancou para o objeto da discussão do plano de emergência de tomar lugar na próxima semana, com o Partido Chega a fazer um requerimento no mesmo sentido e com o Partido Socialista a fazer um requerimento no mesmo sentido, eu pergunto que se todos os demais partidos fizerem um requerimento no mesmo sentido, vai haver uma ronda inicial antes da primeira ronda? É uma dúvida que eu levanto.
Senhor Deputado, eu já passo
por ignorância,
a palavra.
Mais uma vez.
É regimental, é democracia e, portanto, o seu documento também chegou hoje. Está previsto a apresentação de documentos de requerimentos orais, já vou passar a palavra, e, portanto, tudo o que estamos a fazer é regular no trabalho das comissões, completamente regular. E, portanto, se agora outros grupos parlamentares, até porque nós abrimos este precedente hoje e, portanto, as regras são iguais para todos. Portanto, é legítimo, é regular, é procedimental, é habitual e é salutar, na minha palavra. Senhor Deputado Rui Cristina.
Senhora Presidente, só para fazer aqui um esclarecimento. Para já esta sala, não me levem a mal, a nível de sonoridade não é a melhor. Temos aqui dificuldade em nos ouvirmos. Eu não me apercebi que seria apresentado hoje aqui o requerimento do Partido Social Democrata, senão também o teria feito por escrito, como é lógico, também tenho pessoas para o fazer e para o escrever e para o apresentar, apenas nesse sentido, só por isso é que nós apresentámo-lo a nível oral, porque só me apercebi aqui na própria reunião. Pois é isso, é só para que fique aqui bem claro.
A mesa esclarece, a Presidente esclarece, se eu, mesmo sendo caloira, também já estive do outro lado e não é necessário, os requerimentos podem ser horários. E, portanto, Sr. Deputado João Paulo Correia.
Bom, Sr. Presidente, julgo que todos procuramos facilitar o debate sobre o plano de emergência, aproveitando a presença da Sra. Ministra da Saúde na próxima semana. Porque se, por exemplo, o grupo parlamentar do PS, para não falar em nome de outro grupo parlamentar que não estou autorizado para isso, não aceitasse que o requerimento do PSD fosse debatido hoje, a Sra. Ministra teria que vir noutra altura e até o PS podia apresentar um requerimento com caráter de urgência. Pronto, se a alternativa do PSD é complicar a apresentação de requerimentos orais, a alternativa é não aceitamos o requerimento do PSD e apresentamos um caminho de caráter de urgência para a Sra. Ministra vir no dia a seguir.
Bom, vamos, Sr. Deputado, creio que não foi esse o sentido também da intervenção, peço desculpa que eu não interpretei com generosidade, que é o que me compete fazer, e penso que a intervenção do PSD, e olhem que eu já estive do outro lado, sei bem qual é a intervenção, mas eu creio que vamos todos beneficiar da vinda da Sra. Ministra e mais, tenho a certeza absoluta que a Sra. Ministra o fará com o maior dos gostos. E, portanto, eu vou colocar à votação o requerimento oral apresentado pelo Chega, pressupondo que não há mais intervenções. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o requerimento oral do Chega para a vinda da Sra. Ministra, a fim de também prestar os esclarecimentos sobre o plano de emergência do SNS. Passaria agora... Senhor Deputado...
Peço desculpa, Sr. Presidente, não era sobre o requerimento em particular, concordamos
faz favor,
naturalmente,
Deputado, faz favor.
Mas era sobre a data em que iria vir então cá a Sra. Ministra, porque estava-se a discutir se era na próxima semana. Eu recordo que é uma semana de campanha eleitoral em que temos trabalho político, partidos grandes podem se desdobrar, não é o caso de partidos mais pequenos, naturalmente que não temos tantos recursos humanos para nos podermos desdobrar e, portanto, eu pedia que essa vinda da Sra. Ministra fosse depois das eleições europeias. Muito obrigado.
Mas, ó, Sr. Deputado, nós acabámos de decidir na reunião de mesa e coordenadores que seria para a semana. Que seria na outra anterior, decidi, mas era sem esta ordem. Bom, o que é que eu proponho? A Sra. Ministra vai vir ao Parlamento. E eu tenho muitas dúvidas que a Sra. Ministra... eventualmente, depois de tantos requerimentos, provavelmente não tem 6 horas para dispor do seu dia. E, portanto, 6 ou mais. Portanto, o que vamos procurar saber é se na próxima semana, primeiro ficaria no dia 5, porque ela vem cá, de qualquer modo. Portanto, a ideia é, no mesmo dia, responder. Portanto, já estava prevista a vinda da Sra. Ministra há muito tempo. Portanto, procuraremos que seja no próprio dia. Portanto, em relação, nós já sabíamos, quando agendámos no dia 5, que havia campanha. Portanto, nós não estamos a introduzir aqui uma vinda que não estava prevista. A Sra. Ministra estava previsto vir no dia 5, Sr. Deputado. Portanto, isto já foi consensualizado há muito tempo. O que agora estamos a propor é que a Sra. Ministra fique aqui mais umas horas. E, portanto, também temos que ver a disponibilidade da senhora Ministra. Portanto, neste momento, nós não estamos a introduzir nenhum dia adicional àquilo que já era o nosso plano de trabalhos. Está bem, Sr. Deputado? Creio que esclareci. Agora, Sr. Deputado Miguel Guimarães.
Sra. Ministra, Sra. Presidente, desculpe, eu acho que a vinda da Ministra é importante. E se a Sra. Ministra tiver que estar cá muito tempo, é importante, porque nós estamos a falar de uma coisa que eu penso que todos os partidos políticos querem escalpelizar e perceber, etc. Estamos a falar do plano de emergência. E eu até deixava a sugestão, em termos de temas, que nós começássemos pelo plano de emergência e deixássemos para segundo lugar o tema que já estava proposto, se o aceitarem, como é evidente, porque dado a atualidade que ele tem. E isto não tem a ver com eleições, isto tem a ver com timings que existem, não é o plano de emergência que vai dar para alguém ter mais votos nas eleições ou não.
Senhor Deputado, colocarei isso à votação, mas
portanto,
depois de ouvir...
Portanto, eu deixava mesmo esta proposta
sim,
feita
já colocarei isso à discussão. Queria fechar apenas este tema das audições dos requerimentos à Sra. Ministra da Saúde, queria apenas fechar esse tema e falta ouvir a proposta também, falta ouvir o requerimento oral também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. O PS pretende requerer a presença da Sra. Ministra da Saúde no Parlamento para debater o plano de emergência, plano de emergência que, à hora das votações dos requerimentos, não conhecemos, que será presumivelmente conhecido hoje, mas certamente até amanhã serão conhecidas as linhas gerais do plano de emergência através da conferência de imprensa do Governo. Sabemos que a Sra. Ministra estará cá na próxima semana no Parlamento, na Comissão de Saúde, a propósito de requerimentos sobre outros dois assuntos e o PS, sendo assim, requer que a Sra. Ministra da Saúde tenha uma terceira ronda, um terceiro debate, melhor dizendo, com a Comissão de Saúde, com o Parlamento relacionado com o plano de emergência. Nós, à data de hoje, também não sabemos quem é a nova direção executiva, não está hoje em funções. À data da aprovação do plano de emergência, tudo isto suscita-nos um grande interesse em debater com o Sr. Ministro o plano de emergência.
Portanto, algum dos senhores deputados deseja usar da palavra depois da apresentação deste requerimento oral? Coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade a proposta do Grupo Parlamentar do PS da vinda da Sra. Ministra da Saúde a fim de se obter mais informação detalhada sobre o plano de emergência do SNS, que é público, vem na justiça e será apresentado hoje. Gostaria então de colocar também à discussão a proposta do Sr. Deputado Miguel Guimarães de, uma vez que a Sra. Ministra vem a propósito de vários temas, colocar à vossa discussão e à votação a proposta feita pelo Grupo Parlamentar do PSD, através do Sr. Deputado Miguel Guimarães, de que este assunto do plano de emergência possa passar para primeiro lugar na discussão. Teremos que ter o acordo do Grupo Parlamentar, dos grupos parlamentares, do PS, que é o requerente primeiro. Senhor Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu julgo que estamos a entrar numa fase do nosso diálogo interparlamentar muito difícil, porque eu não vou dizer que esta proposta é de má fé, mas não é intelectualmente honesta. Porque quando aprovamos os requerimentos para ouvir a Sra. Ministra da Saúde sobre o tema da emergência pré-hospitalar, nada disso foi dito, e agora acabamos de aprovar um requerimento para ouvir a Sra. Ministra sobre o plano de emergência e nada disto foi dito. Só depois de votado o requerimento do PST para ouvir a Sra. Ministra sobre o plano de emergência é que o PST vem fazer esta proposta. Em vez de ser uma proposta, o PST devia ter dito isso na altura que apresentou o requerimento para ouvir a Sra. Ministra da Saúde na próxima quarta-feira sobre o plano de emergência, e não o fez. Eu acho que isso não é honesto do ponto de vista do diálogo interparlamentar. E mais ainda, isso suscita, pelo menos no Partido Socialista, a vontade de sempre que quiser chamar o Sr. Ministro da Saúde, vai ser sempre com caráter de urgência, porque este assunto da demissão do diretor executivo do SNS já tem largas semanas. E nós aceitamos que a Sra. Ministra da Saúde viesse ao Parlamento no dia 5 de junho, veja lá, por favor, quando foi que se demitiu o senhor, o Dr. Fernando Araújo, ou seja, podíamos ter requerido a presença do Sr. Ministro da Saúde com caráter de urgência, não o fizemos, mas podíamos tê-lo feito, e se calhar devíamos tê-lo feito depois de ouvir o Sr. Deputado Miguel Guimarães há pouco apresentar essa proposta. E agora, vamos ouvir a Sr. Ministro da Saúde no dia 5 de junho, passadas semanas do acontecimento, e ainda com uma proposta em cima da mesa agora do PST de passar esse assunto para o primeiro debate da audição com a Sra. Ministra da Saúde. Bom, não aceitamos, achamos que começamos mal, sinceramente, começamos mal aquilo que é a concertação entre os grupos parlamentares. Até agora estivemos de boa fé, mas já percebemos que temos que agir com todas as cautelas, porque do lado do PSD há muitas rasteiras que vão colocando pelo caminho. Obrigado.
Bom, a audição da Sra. Ministra, a primeira audição foi com o requerimento do PS, e houve uma gestão da vinda da Sra. Ministra adiando para podermos também ouvi-la a propósito depois de requerimentos. Passo a palavra ao senhor Deputado Miguel Guimarães.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu lamento que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fale em má fé. É que para nós, o Grupo Parlamentar do PSD, em primeiro lugar estão sempre as pessoas e os portugueses. E, portanto, digo que nós achamos que esta questão do plano de emergência interessa a todos, e vamos começar a ver isso já daqui a um bocado, era óbvio que começássemos por aí, quer dizer, mas, enfim, o Partido Socialista faz aqui o que quiser, mas não é má fé, Sr. Deputado. É no interesse dos portugueses. Porque os portugueses querem esclarecimentos, porque as pessoas que vão estar lá fora querem esclarecimentos, foi nesse sentido que fez. Portanto, opa, votam contra, não tem problema rigorosamente nenhum, mas eu lembro e quero que fique aqui registado nesta Câmara. Estamos a falar das pessoas que precisam de cuidados de saúde, das pessoas que precisam ter acesso a cuidados de saúde, que são todos os portugueses. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, pelas palavras do Sr. Deputado Miguel Guimarães, sou levado a concluir que é um erro estarmos a juntar o debate do plano de emergência
ao debate sobre a emergência pré-hospitalar e ao debate sobre a demissão da direção executiva. Devemos sim chamar o Sr. Ministro para um outro dia, se calhar para o dia seguinte, ou para a semana seguinte, para um debate exclusivo sobre o plano de emergência, que é a melhor forma de valorizar o debate e o tema. É o que eu deduzo depois de ouvir o Sr. Deputado Miguel Guimarães. É isso que o PSC quer, por nós tudo bem.
Esclareço, volto a recordar, o primeiro requerimento para a vinda da senhora Ministra foi feito pelo PS, para prestar esclarecimento sobre a demissão anunciada do Diretor Executivo do SNS, daquele e da sua equipa, e foi um requerimento feito há bastante tempo e nós marcámos para o dia 5. Portanto, creio que está claro que temos que ouvir a senhora Ministra, em primeiro lugar, sobre este requerimento, porque houve uma tolerância e houve uma compreensão do grupo parlamentar do PS de passarmos para... Porque, entretanto, surgiram outros requerimentos. Recordo que temos o requerimento do PSD para a senhora Ministra também prestar esclarecimento sobre a emergência médica. O que pode acontecer é que do PSD, e agora temos 3 requerimentos do PSD, do Chega e do PS sobre o plano de emergência para a saúde. Senhor Deputado Francisco Sousa Vieira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. E para terminar esta discussão, da nossa parte, pelo menos dizer o seguinte. Não foi garantida a presença da Sra. Ministra, estamos mediante a disponibilidade da Sra. Ministra para vir cá na quarta-feira. Portanto, não é certo que a Sra. Ministra venha cá. Este assunto é colocado em cima da mesa com esta premissa e de boa fé, tanto é que nós levantamos a discussão antes de fazer qualquer proposta. Isto para dizer que, na próxima quarta-feira, caso a Sra. Ministra não possa e que adie uma semana, com estes 3 requerimentos, a Sra. Ministra pode dizer eu vou aí 3 vezes ou vou 2 vezes. Nós corremos o risco de, se a Sra. Ministra vier na semana seguinte, não na próxima, na seguinte, falar da demissão do Diretor Executivo e só puder cá vir passado uma semana ou 15 dias, nós só discutiremos o plano de emergência. E é aqui que é o entendimento que pode dividir os partidos, que é mais premente discutir aquilo que nós acreditamos que preocupa mais os portugueses, que é o plano de emergência, em detrimento da demissão do Sr. Diretor Executivo, que é importante, já ouvimos o Sr. Diretor Executivo, e por isso é que nós levantamos esta questão de inverter, dado que a presença da Sra. Ministra e as datas em que cá vem não são certas. É só com esta ótica.
Só um esclarecimento. Estes 3 requerimentos, a Sra. Ministra vem responder aos 3 ao mesmo tempo. Portanto, ela aí não tem possibilidade, será convocada para uma só dia para responder aos 3.
Mas não foi isso que disse há pouco.
Não foi. Ou seja, nestes 3 requerimentos, sobre o plano, é que vocês estavam. Sobre o plano de emergência para o SNS, é o mesmo objeto. Pronto. Está bem, mas eu recordo que há outros requerimentos que foram submetidos e aprovados previamente. Eu bem sei que o correr dos assuntos nos leva, muitas das vezes, a pôr em cima da mesa outras questões. Mas o que procuraremos é que, aferir da disponibilidade da Sra. Ministra, para que na próxima semana tenha ou não tenha. Agora, da minha parte... A vinda da Sra. Ministra é, em primeiro lugar, sobre a demissão anunciada do Diretor Executivo, a seguir sobre a questão da emergência médica e a seguir sobre o plano de emergência para o SNS. Pode acontecer que o grupo parlamentar do PSD diga, então, para nós é mais importante o plano de emergência do SNS, a questão da emergência médica, passamos para o último lugar. Pode ser essa uma proposta. Não sei, eu quero é que as coisas corram bem. Senhor Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, entendemos que é inaceitável a Sra. Ministra da Saúde não vir na próxima semana ao Parlamento. O requerimento do Partido Socialista tem largas semanas. Nós aceitamos não transformar o nosso requerimento num requerimento com caráter de urgência porque foi-nos transmitido que a Sra. Ministra da Saúde viria no dia 5 de junho. Se o PST está a dizer que a Sra. Ministra da Saúde pode não vir na próxima semana, eu ouvi a intervenção do Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira colocando em hipótese a vinda da Sra. Ministra da Saúde na próxima semana, e não como uma certeza. Se a Sra. Ministra da Saúde não vier na próxima semana, nós consideraremos, o Partido Socialista considera, que já é um desrespeito para com o Parlamento e colocaremos o assunto na Conferência de Líderes, porque isto significa mesmo que há uma estratégia de fuga ao Parlamento. E mais, Sr. Deputado, quem presta contas a quem é o Governo ao Parlamento.
É o contrário.
A Sra. Ministra da Saúde, qualquer membro do Governo, tem que ter disponibilidade para vir ao Parlamento. Nós é que somos os eleitos, Sr. Deputado. E, portanto, não me passa pela cabeça que exista aqui uma estratégia que ponha a Sra. Ministra da Saúde fora do Parlamento na próxima semana. Já estaremos grave e tomaremos as diligências necessárias para que o país saiba o que está a passar. Sr. Presidente, para que fique claro, o Partido Socialista não aceita alterar a ordem dos requerimentos, portanto, tem esse direito. O nosso requerimento foi o primeiro a ser votado. Aceitamos e votamos a favor dos restantes, porque nunca foi colocada a questão de que esses temas passariam à frente do nosso primeiro requerimento, do tema do nosso requerimento, e, portanto, a nossa posição fica assim clara e é assim que votaremos. Votaremos, não, acho que é um direito que está consagrado no regimento, nem é colocado à votação, porque é um direito putestativo do partido requerente e o requerimento foi aprovado.
Eu não coloquei à votação, eu disse, fui clara quando disse e justifiquei, fui clara quando disse que a Sra. Ministra viria responder em primeiro lugar ao requerimento do PS. Passava então a palavra ao Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira. Senhor Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só para esclarecer que a informação da presença da Sra. Ministra na próxima semana veio da Sra. Presidente e dos serviços que tentarão diligenciar o agendamento.
Acabei de ter a confirmação da vinda da Sra. Ministra.
Fantástico.
Pronto.
Muito bem. Portanto, em boa hora ficou esclarecido. Mas dizer o seguinte, naturalmente que a nossa proposta não irá à votação, portanto o Partido Socialista tem o direito regimental de não o colocar à votação. Nós só que queríamos é que ficasse manifestamente escrito em ata de que o PS mantém a prioridade de ouvir o Diretor Executivo em detrimento do Plano de Emergência para a Saúde. É só isso.
Sim.
Muito bem. Portanto, a Sra. Ministra confirmou a presença para o dia 5, foi a informação que... Peço desculpa, quando eu uso o telemóvel, garanto que estou a trabalhar. E, portanto, tenho essa confirmação. E, portanto... Ok. É que estou a receber. E, portanto, temos a garantia que a Sra. Ministra virá e ela será ouvida na sequência da entrada ou seja, ouviremos a Sra. Ministra de acordo com a ordem cronológica de entrada dos requerimentos e volto a sublinhar aqui o grupo parlamentar do PS já há muito tempo que submeteu este requerimento. Hoje, face a outros assuntos, é natural que nos pareçam que esses assuntos possam ter outra oportunidade política, mas foi graças também à flexibilidade do grupo parlamentar do PS que nós passámos para o dia 5. Por uma questão de justiça estou a fazer este comentário que me parece que com toda a isenção deve ser feito. E passávamos... Ok, e passávamos também agora. Estou aqui o ponto 10, ainda não falámos, o ponto 10.
Foi tal que é pedido pelo PSD para a guerra.
Não, mas agora não foi na comissão. Foi na.
Sim, não.
Pronto. Temos o ponto 10. Nós chegámos a um acordo na reunião de mesa e comissão, mas creio que aqui em sede de comissão o assunto deve ser conversado. O ponto 10, apreciação e votação na especialidade dos seguintes projetos de resolução. Temos vários projetos de resolução, tínhamos adotado uma metodologia de trabalho em que o grupo parlamentar proponente com maior representatividade convocaria reunião para se consensualizar, uma reunião para um grupo informal para se consensualizar um texto único. Na reunião de mesa e coordenadores, o grupo parlamentar do PSD propôs o adiamento da discussão deste ponto, precisamente para porque não teve ainda tempo e para o fazer, ou seja, para se seguir a metodologia que aprovámos. Passo a palavra ao Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira a propósito deste pedido de adiamento deste ponto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sim, vínhamos solicitar a anuência dos demais partidos. Isto é a primeira edição do trabalho deste grupo de trabalho. Estamos ainda a operacionalizar, juntamente com a nossa deputada que ficará responsável e, portanto, se concordassem, pediríamos o adiamento de 15 dias para esta entrega e com o compromisso de que diligenciaremos com mais expedição daqui para a frente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Algum dos senhores deputados deseja usar da palavra? Então, quem vota contra esta proposta, quem se abstém, aprovado por unanimidade o adiamento e, portanto, agendaremos este ponto para daqui, na reunião ordinária, daqui a 15 dias, para agradecendo que se mantenha esta metodologia, porque facilita depois o andamento também, o andamento dos trabalhos. Em relação aos outros assuntos, a proposta de grelhas de tempo para as audições parlamentares com membros do Governo, já falámos aqui, foram aprovadas na Conferência de Líderes e, portanto, também vos foram distribuídas, não só quando os membros do Governo, neste caso a Sra. Ministra, vêm a requerimento ou vêm a propósito das audições regimentais. Ainda nos outros assuntos, sobre a organização de um evento sobre a comemoração dos 45 anos do SNS, queria apenas transmitir também ou partilhar as principais decisões tomadas em reunião de mesa e coordenadores. Portanto, o que ficou acordado foi que teríamos um dia, o dia 16, que é o dia útil a seguir ao 45º aniversário do SNS, para um dia em que debatêssemos temas de conferências. A proposta seria que na sessão de abertura estivesse o Sr. Presidente da Assembleia da República e a Presidente da Comissão fazia uma intervenção. Depois teríamos uma mesa redonda sobre sustentabilidade no SNS e prevenção, aqui a importância de abordarmos o plano de vacinação, o saber envelhecer e, portanto, ainda não estabilizámos os oradores e a mesa redonda com o moderador. Depois teríamos à tarde uma mesa redonda sobre a nova organização do SNS. Aqui a ideia é trazermos o diretor executivo do SNS, mas também trazermos boas práticas do LS, desta nova organização do SNS. Portanto, e depois teríamos um encerramento com intervenção de todos os grupos parlamentares e convidaríamos a Sra. Ministra da Saúde. Esta é a primeira proposta para um dia e depois para outro dia foram aqui feitas propostas para visita mais à Região Norte, ao Joãozinho, a outros projetos e, portanto, ficou acordado na conferência, na reunião de mesa e de coordenadores, que a celebração do dia seria feita nestes termos. Nós aqui, como também está previsto, incluímos o plano de vacinação, ficaria já um dos pontos do plano de atividade, seria 2 em 1 aqui neste contexto e foi uma proposta do Chega que acolhemos bem. O Chega fez-nos também chegar uma proposta que também consta do plano de atividades, para discutirmos a questão da inteligência artificial. E o grupo parlamentar também do PS, a questão da saúde mental. E, portanto, como temos o dia da saúde mental no dia 10 de outubro, a proposta é que nesse dia ou num dia ligado fizéssemos também uma conferência dedicada à saúde mental. Isso ficou também acordado em reunião de mesa e coordenadores. E em relação a uma à temática da inteligência artificial, que tem a ver com as questões da ética, mas outras questões que aqui também foram também pedidas, dedicaríamos também uma conferência sobre inteligência artificial, ética e outras questões para janeiro e, portanto, a proposta ficaria para janeiro. O que temos que acordar entre nós é que estes três momentos, celebração do 45º aniversário do SNS, a questão da saúde mental e a questão da inteligência artificial, ficariam fechadas até julho para depois, sabendo nós que quando regressar, quando damos conta é setembro e quando dermos outra vez conta é janeiro e, portanto, deixaríamos em setembro os oradores, tudo estabilizado. Portanto, o que peço é que nos façam chegar também propostas e, portanto, recordo a proposta para a primeira mesa redonda é sustentabilidade do SNS e prevenção. Já foi acordado que falaríamos aqui do plano de vacinação, foi também uma proposta do Chega e sobre o saber envelhecer, a longevidade, mas podem-nos fazer chegar outras questões a discutir aqui nesta mesa. Na mesa redonda da nova organização do SNS, façam-nos também chegar propostas sobre as visitas. Foi feita uma proposta concreta de visita ao Joãozinho, parece-nos que será algo a acolher e se houver outra visita que se seja execuível no âmbito dessa visita, façam-nos também chegar a proposta. Há algum outro assunto que queiram colocar? Agradeço a todos, um bom dia de trabalho e até à próxima reunião. Muito obrigada.